Caquita, olha a Caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata.
Oi, Paula, tudo bem?
Tudo, e minha pergunta para ti hoje é: o que que tu acha que as crianças estão fazendo aí? Porque vocês não ouviram, mas há alguns segundos atrás, antes da gente começou a gravar, as caquitas das crianças, elas estavam. Sabe aquele esquema de botar pressão uma na outra? Que era tipo, nã, 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 nã.
Isso, tipo, hey. É, sei lá. É, eu acho que elas estão torcendo para que a criatura que elas estão criando no lago do condomínio onde elas morem, saia e saia bem, entendeu? E com vida, sei lá, meio cutulística, assim. Eu imaginei uma
Perfeito.
criatura do pântano, assim, com as
Tem aquela
mãos e.
aventura, né? Tem uma aventura que eles estão. Que vai sair uma criatura do lago, assim, no final, assim.
É,
Tem uma
não
aventura de
lembro.
chamado. É uma das aventuras que tá no livro do chamado, se eu não me engano. Que ela termina
Então é
com
isso aí, é
saindo um
isso que eles estão
monstro.
fazendo. Eles estão invocando um monstro marítimo.
Perfeito. Quem nunca fez isso quando era criança,
É
né?
verdade, né? Pô, todo verão na casa do meu avô.
Quando tu fala, as pessoas não sabem se tu tá brincando ou não, Renata.
Continua, tu tinha uma caquita, né?
Pois é. Falando na minha caquita, assim, mudando o assunto, a minha caquita foi de City of Mist. Por quê? Que depois de apresentar o vilão do personagem do Juliano lá, que era o Moriarty, namorado da irmã dele, Coach, enfim, eu tinha que apresentar o vilão da personagem da Mônica. E a personagem da Mônica, ela tem muitos empregos e tal. E eu pensei que o vilão dela tinha que ser, tipo, um capitalista filho da puta, assim. E aí o vilão dela, o mitos dele é o Scrooge, sabe? Do conto de Natal do Dickens. E o logos dele, ele é tipo gerente legalzão de uma grande rede de atacados chamado Wonder Walmart, que lá dentro só toca o Wonderwall.
Nossa.
E eles tiveram dois comerciais que ficaram na mente das pessoas. O primeiro foi com All I Want for Christmas Is You, que era o de Natal, que aconteceu na sessão passada. E
Que
aí, como tinha.
musical essa aventura.
Né? É minha, eu que tô narrando, no caso.
Perfeito.
Mas nessa aventura, nessa sessão de agora, como era a semana entre Natal e Ano Novo, tinha uma super liquidação. E aí a música era The Final Countdown. A Ray me criticou muito, porque ela ficou muito tempo fazendo na cabeça dela pra sempre depois da sessão. O que era a intenção. Mas aí eles estavam. A personagem da Mônica começou a trabalhar para essa rede, como um trabalho temporário nessa semana, né, entre Natal e Ano Novo. E aí a personagem estava trabalhando muito, ela não parava de trabalhar nunca, aí todo mundo. Ela pediu ajuda dos outros para, tipo, se livrar desta desgraça. E aí eles foram tudo para lá e tal. E a Ray disse: não, não, a minha personagem. Eu quero ver. Qual é a história? Porque a personagem dela é uma grande contadora de histórias. O mitos dela é a Sherazade. E aí ela disse: não, eu quero ver a história através das brumas, né? Que é o movimento de olhar através das brumas. E ela prontamente tu rola mais mitos, só que ela só tem uma carta de mitos. E aí ela rolou e ela tirou seis.
Coisa boa, né?
Aí ela falhou miseravelmente. E eu tava, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Mas uma coisa que vocês precisam saber sobre essa personagem é que o logos dela, ela acha que ela vem de fora da cidade. Ela tá descobrindo que, na verdade, ela não vem de fora da cidade. Mas ela tem toda uma personalidade que ela veio da Rússia e ela é toda comunista e tal. E ela fica falando e ela tá há várias, desde que ela começou a jogar essa mesa, criticando os hábitos consumistas das pessoas e tal. E aí, o meu vilão. Tinham dois vilões. Um deles era o vilãozão lá principal. E o outro era o cara que ficava tocando a música ao vivo da loja, que é a mesma música do comercial, que faz as pessoas fazerem coisas. E quando tu faz o NPC lá do City, tu tem os poderes principais, os poderes mais basicões, e tu tem o poderzão que tu usa quando a pessoa falha, quando tu vai usar um movimento forte, né? E aí o meu movimento era tipo surto consumista. E eu pensei, vai ser incrível pra personagem. E aí eu falei pra ela que ela ficava, tipo, surto consumista 5. Aí ela tava tipo, meu Deus. E ela começou a botar coisa no carrinho. Eu disse, ah, mas tu pode tentar resistir, né? E aí ela tava, meu Deus, como é que eu vou resistir? Aí ela contou pra personagem da Mônica uma história, porque a ideia é que a personagem dela, ela já virou avatar e foi, adormeceu de novo várias vezes, uhum. Assim. E aí ela contou que uma das vezes, uma das personagens dela, ela era mega consumista. E ela comprava mil coisas que ela não precisava o tempo todo. E ela contou toda essa história em desespero pra personagem da Mônica e queimou uma das tags dela pra ela ter um sucesso garantido e se livrou do surto. Mas isso aconteceu com ela chacoalhando a personagem da Mônica enquanto ela jogava coisas que ela não precisa no carrinho e ela falou que ela tinha uma escova de dente e um daqueles negócios de limpar banheiro na mão.
Quase um Dalek.
Exato. Aí quando terminou, ela jogou tudo pra cima, de tipo, eu não preciso disso. E foi uma cena incrível, assim, de muita loucura. Aí foi ótimo. Tudo terminou numa greve, então 10 de 10, assim. Essa mesa tá, ela tá o meu xodó neste momento. Tá incrível todas as interações e histórias dela. E sim, ela tem muitos momentos musicais, porque eu mereço.
Maravilhoso.
E não sou só eu. Porque o personagem do Juliano canta, a personagem da Samantha canta,
é,
eles
né?
estão
tá
sempre
todo
no karaokê.
Mundo mancomunado aí.
É.
Entendeu?
É
pra fazer
todo
um musical.
Mundo culpado. Entendeu?
Excelente, excelente. Mas hoje, a gente não veio falar de musicais, será?
Eu tô sempre quase falando de musicais.
Perfeito. A gente veio falar sobre estrutura de campanha. Então, né? A gente tava pensando sobre esse assunto. E eu comecei a pensar lá no começo, quando eu comecei a narrar RPG, qual era o meu processo de criação de campanha. E eu acho que eu já falei aqui que, né, claro, começando a narrar por D&D e tal, papapá, eu nunca conheci muito Forgotten Realms, então era sempre campanha própria, mundo próprio, e eu acho que tinha um pouco de... Foi assim que eu aprendi, é assim que eu vou fazer, né? E aí tá. Só que eu lembro que nas campanhas que eu narrei, era uma coisa muito tipo, ok, a gente começa tendo essa localidade aqui e tem um chamado de aventura, clichêzão, assim, estão numa taverna quando alguém pede ajuda, ou chega uma carta de não sei o que lá, e aí eles vão lá, resolvem aquele problema, e aí quando eles voltam, oh não, tem um outro problema, então era uma coisa meio assim, não conectada, sabe, tinha várias coisas que não estavam conectadas e que eu não me importava de conectar, só ia acontecendo meio episódico, tipo, estamos explorando o mundo, e aqui tem este problema, aqui tem este outro problema, e assim a coisa ia progredindo. Eventualmente, um vilão emergia da campanha. Ah, um inimigo que conseguiu fugir, ou então pensava, pô, né, talvez essa coisa, aquela coisa tenha alguma conexão, começava a mancomunar, assim, e tal. E aí, pá, surgiu um vilão. E a partir do momento que surgiu o vilão, eu meio que focava toda a história naquele vilão. Era sempre ele. Era sempre ele por trás de tudo. Mesmo que tivesse um outro vilão menor, era o vilão maior, o responsável, sabe? Então, era sempre a ver com isso. E aí, no momento que eu tinha esse personagem, a campanha focava naquilo. Porque aqui a gente tá falando de um tipo de campanha e um tipo de narrativa que... Apesar de não ser só minha, né? Era muito menos compartilhada do que o tipo de coisa que eu gosto de narrar hoje. Então, ela era, sim, muito mais guiada. Porque em um jogo tipo D&D, tem que ir pra onde foi preparado, senão não tem jogo. Não vou tirar do meu cu um monte de bicho, né? Então, ela é meio guiada, né? É o que acontece, enfim, é a vida. Então, a partir desse momento que eu tinha esse vilão, ela era guiada pra este lugar, pra esse boneco, e ia naquela direção, assim, né? E tu, Paula, como é que tu costumava narrar que era diferente do que tu narra hoje, ou é a mesma coisa?
Então, é mais ou menos, porque eu tava pensando enquanto tava falando, e eu acho que eu comecei muito parecido contigo, mas na minha primeira campanha grande que eu narrei, eu achei o jeito que eu narro, e é o jeito que eu narro até hoje. Eu só fui me encontrando melhor dentro desse jeito, desenvolvendo estratégias melhores pra isso. Porque eu também, a primeira grande campanha que eu narrei também foi de D&D. Era quase o mesmo grupo, inclusive, da Renata. Mas ela começou muito nessa de chamado de aventura, clichêzão, e umas coisas bem episódicas que não tinham nada a ver. Mas logo de cara, assim, logo no começo, eu já comecei a ter vilões menores que eram recorrentes, eu já comecei a conectar uma coisa com a outra, eu já comecei a pegar as histórias dos personagens e costurar. E eu acho que, tipo, do meio pro fim, ela já era muito parecida com o que eu narro hoje em dia. Então, ela tinha momentos de arcos que levavam, que pareciam separados, mas tinham a ver, que tinham uma unidade fechada, porém, estavam conectados de alguma maneira, tipo, davam alguma, avançavam de alguma forma a história
principal. Tinha uma liga ali, né?
É, não necessariamente que eles eram sobre, mas alguma coisa neles avançava a trama principal e tal. E os arcos dos personagens e tal. Então eu acho que eu logo achei esse estilo. E eu acho que o que eu fiz foi mais aperfeiçoar ele do que mudar ele. Por quê? Tá aqui na pauta, assim. O jeito mais fácil pra mim de definir como eu narro, como eu penso uma campanha hoje em dia, ela é ou uma série dos anos 2000 ou uma temporada de Doctor Who série clássica. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um piloto, um começo de história, que em geral não é muito focado na história e é mais focado nos personagens. É uma história menor para que a gente possa conhecer aqueles personagens, né? Então, não vai ser o vilãozão da temporada e nem nada muito difícil de superar. Até porque, sei lá, as pessoas estão conhecendo os personagens e o sistema. Então, é uma história que vai ser mais pra gente descobrir quem são aquelas pessoas. E depois disso, eu vou organizar essa história em episódios ou arcos. Por isso que Doctor Who clássico tá ali. Porque às vezes, principalmente pro Sétimo Mar, episódio é meio difícil. Porque tu não... Não dá tempo de fazer um episódio de Sétimo Mar numa única sessão. Então eu penso em arcos, que vão ser, sei lá, 3-4 sessões, fecha um arco, mais 3-4 sessões, fecha outro arco. Esses arcos e esses episódios, que daí se é mais tipo um City of Mist que vai ser bem episódico, pode ser que um episódio seja duas sessões, ou pode ser que uma sessão seja um episódio, e aí eu vou ter começo, meio, fim. Esses episódios, eles vão caminhar para uma história que é a mesma. Que normalmente eu não tenho logo de cara. Eu tenho algumas ideias, eu tenho, tipo, um conceito de o que eu quero fazer com aquilo. Nem o que eu quero fazer com aquilo. O que a gente combinou na sessão zero que a gente quer fazer com aquilo. E aí, baseado nas coisas que vão acontecendo, no que os jogadores proporam com seus personagens, no que as rolagens fazem sair, vai se formando um arco que pode ser da campanha ou pode ser da temporada, sabe? Então, a gente vai jogar um pouco e aí a gente vai parar. Ou a gente vai jogar um pouco e a gente vai mudar totalmente. Tipo, a gente vai pra outro lugar fazer outra coisa dentro dessa campanha. E aí eu tava pensando que esses episódios, eles podem ser extremamente começo, meio, fim e isolados. Como uma série procedural, assim. Então, tem um caso da semana ali. Por exemplo, o Brindlewood Bay. Uhum. Geralmente é assim. Até o Ciri, um pouco, ele tem casos, né? Mas o Ciri, ele já vai transitando pro outro. Porque o Ciri tem casos, mas os casos, eles estão a ver com uma mesma coisa. Que é a história da cidade, das brumas, né? E aí, sei lá, vai ter campanhas e histórias que elas são muito conectadas. Que tudo faz parte de uma mesma grande história. Geralmente são campanhas mais curtas daí, porque eu acho que fazer uma campanha longuíssima em que tudo faz parte da mesma história parece um pouco maçante. Porém, mesmo dentro dessa ideia, eu penso a história para que ela tenha começo, meio e fim dentro da sessão também. Às vezes, eu me dou conta do que vai ser o fim da sessão no meio dela. Eu começo a pensar nas coisas que eu tinha planejado, nas coisas que estão acontecendo, e eu já penso, tipo, se eu conseguir meio que carregar a história pra esse lado aqui, eu acho que a história tá indo pra esse lado aqui, eu acho que dá pra encerrar mais ou menos nessa parte aqui. Nunca é garantido, porque eu não tô fazendo sozinha, tem muita colaboração, né? Porém, é pra onde tá indo, né?
Sim.
E pode ser que o que une a coisa toda não apareça em todo episódio, pode ser que apareça, mas tudo meio que tá meio que conectado.
Uhum.
Nessa grande trama. Nem que seja só, tipo, os arcos de personagem.
Eu tava pensando agora que a gente não botou isso aqui na pauta, mas enfim, me veio a ideia. Que eu acho que faz sentido essa mudança no estilo narrativo entre como a gente começou e como tá hoje. Por um lado, por questão de maturidade nossa mesmo, de maturidade não no sentido de, ó, somos muito maduras, mas de descobrir o nosso lugar confortável e descobrir como é que a gente conta histórias. Por
Sim.
ter feito isso mil vezes, né? Então, tem isso. Mas eu acho que jogos mais modernos, eles estão delimitando também, não num sentido ruim, mas eles estão nos mostrando como é que as histórias deles devem ser contadas. Então,
eles
se tu
oferecem
olha,
uma base, né, pra te sustentar.
Isso, não é só assim, tipo, ah, é assim, e aí tu cria um inimigo, e aí tu cria não sei o quê, e pá, e é aberto. Porque se tu olhar jogos como o D&D, ele te mostra como é que tu cria uma dungeon, como é que tu bota inimigo. Como é que tu, né, ele diz ali, ah, tu nivela assim, tu fala não sei o quê. Essa parte ele coloca, mas a parte da história, pff, foda-se, né? Mas são os três pilares, enfim.
Inclusive, no começo, tu faz muita dungeon, porque é
isso.
Mais ou menos o que...
É
tipo,
o
é
que
dungeon,
o jogo
é
te
cidade.
Ensina a fazer, né? É o que o jogo te ensina a fazer.
Ou é encontro aleatório na estrada.
É, mas os outros jogos que a gente tem lido e que a gente tem jogado mais, eles te mostram. Então, o Brindlewood Bay, a gente narra ele episódico, porque ele é episódico. E o Sétimo Mar a gente narra por arcos, porque ele é por arcos. E o jogo te mostra
Sim.
isso, ele tá ali no sistema.
É, eu acho que isso é bem importante, porque nada disso... Eu acho que, tipo, muitas dessas coisas estavam no meu estilo já, quando eu tava meio going, assim, meio freestyle, que é o do D&D, né? Meio que fazendo, tipo, como eu achava que tinha que ser. Mas, sim, a gente foi encontrando jogos que nos ajudavam a fazer isso, e aí isso virou a regra, né? Virou como a gente narra.
É uma retroalimentação, né? A gente encontra
sim.
um jogo que casa com a gente, porque a gente narra desse jeito, e o jogo é pra ser narrado desse jeito, e a gente consegue casar isso de uma forma linda, né?
É, inclusive, assim, o jogo que encaixa perfeitamente no que eu acabei de descrever é o City of Mist. O City of Mist, ele tem um piloto, ele tem... A primeira coisa que é pra te fazer na sessão zero, assim, quando tu começa a jogar, depois que tu termina os personagens, é aquele um dia na vida, né, dos personagens. Que é tu mostrar os personagens no cotidiano dele, quem eles são, como eles estão lidando com essa parte mágica, pra daí acontecer alguma coisa que vai ser o que vai... Que geralmente é o final do piloto, né? Que tu tem aquele episódio que, ah, tá, essa aqui é essa pessoa,
sim,
ela faz
sim.
isso, e aí, pá, aconteceu tal coisa, então essa vai ser a história a partir de agora. E aí depois tu tem os icebergs, que são os casos, que são semanais, e aí tu tem um arco grande, que é um grande mistério, tu tem um iceberg maior, né, que tá dentro, então ele encaixa muito perfeitinho dentro do que eu tô acostumada, de como eu tô acostumada a pensar essas histórias, porque é a minha referência, tanto que até no estilo, assim, dele ele se encaixa, porque ele tem uma parada que eu gosto muito, que é uma série que, tipo, tu não sabe, ela tem um mistério, que não é necessariamente uma investigação, é um mistério de que, tipo, o que está acontecendo aqui?
Ninguém
quais
entende,
são as regras?
É algo estranho. É isso, quais são as regras?
Quais são as regras desse mundo? Eu não sei o que está acontecendo comigo, o que eu tô fazendo aqui? Que é muito a minha vibe, assim, é muito um The Leftovers Lost da vida, assim. Que é exatamente a minha praia. E aí, as próprias ferramentas dos movimentos do jogo, eles vão gerar... Ele vai ter flashback, ele vai ter momentos em que tu encontra respostas. Ele tem um movimento de season finale, gente. Então, ele é feito... A gente se encontrou. E eu sempre joguei... Tipo, eu sempre estruturei minhas campanhas como as campanhas de City of Mist. E aí, eu encontrei o City of Mist, assim. A gente se encaixou um no outro. Né?
Sim. É, e aí hoje eu já faço as coisas de um jeito diferente. Primeiro que eu já sei hoje quem é o vilão, desde praticamente o começo da sessão. E quando eu falo vilão, eu digo vilão, antagonista, grupo, enfim, né? Eu sei qual vai ser essa grande figura do final. Mas eu não tiro isso da minha cabeça, eu tiro isso da sessão zero. Então, baseado no que a gente conversa na sessão zero e no que as outras pessoas que estão jogando criam também de personagem, eu penso, ok, o que seria legal, né? Qual é a trama sai disso aqui? Quem é que tá fazendo merda nisso daqui, né? E eu não vou dizer que isso acontece assim, ah, 100% das aventuras, porque às vezes não é na sessão zero, na primeira ou na segunda sessão. Às vezes é por arco. Então eu não necessariamente tenho um vilão da aventura, eu tenho um vilão daquele arco, um problema daquele arco. Isso aconteceu na mesa de Blood and Honor. Até porque não é um sistema que tu prepara, né? Então, meio que o vilão do primeiro arco não era nenhum vilão, era um objeto que eles precisavam buscar. E aí, no segundo arco, o vilão do segundo arco nasceu no primeiro, da história que foi desenvolvida pelo grupo. Então, desde que o próximo arco, ou enfim, o arco maior da história começa, eu já sei quem é o malvadão, quem que tá causando o problema. Eu sei como? Não. Eu sei onde? Não. Eu não sei. Os pormenores eu não sei, mas eu sei quem é. E pra minha preparação, pra minha organização, é importante eu saber quem e por quê. Né? São as duas perguntas que, pra mim, desde o começo, são importantes eu saber. Pra eu poder improvisar e criar junto com o pessoal a partir daí, né? E até chegar nesse vilão, as coisas vão se construindo aos poucos. Esse meio, ele não existe. Então, ok, eu tenho esse cara aí, mas hoje eu tento pensar em aventuras que não chegam direto nele. A mesa de Blood and Honor, a gente tá fazendo assim. E claro, ela é uma narrativa muito compartilhada, sim, mas eu também compartilho dela e eu vou ajudando a arquitetar certas coisas. Então, o arco começou com este Daimyo está passando a perna no nosso. Vamos descobrir por quê. Mas aí, na verdade, ele tá sendo usado ou enganado e tal. Tem um outro cara que tá fazendo um negócio. Eu já sabia desse outro cara. Desde o começo. Desde o arco anterior, quando a gente criou esse personagem. Eu fiquei, esse cara. Ele vai ter um papel grande aqui. E aí, quando deu pra encaixar ele, ele foi encaixado. E ele entrou ali. Mas a gente não tá indo direto nele. A gente tá indo nesse segundo cara que tá sendo usado por ele. Então, eu tento fazer esse tipo de construção aí, pra que não seja uma história tão reta. E que ela tenha mais profundidade, que ela seja mais construída. E não é só, vamos derrotar aquele vilão. E deu, sabe? Então, eu penso nessa progressão. E eu tendo a narrar muito em arcos por causa disso. Porque eu penso em, tá, ok, esse aqui a gente vai chegar mais ou menos nesse ponto. Daqui a gente vai saber pra chegar mais naquele ponto. E eu tenho algumas ideias um pouco assim nessa vibe. Outra coisa que eu tenho desde sempre é uma lista de conceitos e ideias que vão ser usadas aos poucos. Então, às vezes eu tenho uma ideia pra aventura, eu anoto e deixo ali. Porque não necessariamente eu tenho um lugar pra encaixar, mas uma hora vai surgir uma oportunidade. Ou então o NPC tá anotado ali, quando eu precisar.
Eu faço bastante isso. Direto das pessoas, às vezes até as pessoas falam alguma coisa no meio da sessão e eu... Boa.
Aham, anota ali.
Eu tô assistindo um negócio, vendo a minha... Pô!
Uhum. Então eu tenho muito essas listas, assim, de coisas que estão ali. E aí quando eu uso, eu só recorto elas da lista de não usadas e boto na ordem cronológica ali do que aconteceu e pronto. E tá feito. Então isso eu uso bastante também. E quanto à sessão individual, eu não sou muito boa, eu acho, de pensar, de prever. Não, a sessão vai começar aqui e vai terminar aqui. Até porque, né, jogador é muito imprevisível. Mas eu tento, sempre que eu vejo, assim, né, a Paula sempre comenta que como a gente é professora, a gente tem uma noção de tempo e de controle de tempo muito boa. Então, como eu sei que a sessão vai durar 3 horas, por aí, quando eu vejo que tá se aproximando, eu já vou pensando, tá, que gancho legal que eu posso criar pra que a sessão não só termine meio tipo, acabou, né, gente? Haha, e tal. E aí eu penso num momento legal pra encerrar, mas isso é tudo feito ali, no improviso com o que tá acontecendo na hora. Eu não tenho o costume de planejar isso muito, assim, de antecedência, porque eu nunca sei onde é que vai parar.
É, não, eu também não tenho muitos planos, assim. Às vezes eu tenho, tipo, uma sugestão de ideia, mas é bem normal que ela vá ser improvisada e mudar, porque eu não tô escrevendo essa história sozinha.
Uhum.
Então, inclusive, assim, sei lá, acho que foi semana passada que a gente falou sobre preparação, semana retrasada, que a gente falou sobre preparação, e que tem uma galera que super curte essa super coisa de ter mil coisas preparadas, eu falei coisa mil vezes, mas enfim, de ter várias...
miniatura, mapinha, anotação, boneco, bichinho,
De gastar horas em preparação. E essa não é a minha pira, mas a minha pira é ficar conectando as coisas. Tanto durante a sessão, quanto entre uma sessão e outra. De uma sessão, sei lá, pegar, puxar um negócio lá da primeira sessão de volta. Pegar uma ideia... É muito difícil alguém dar uma ideia, uma sugestão, tipo, a sério. E às vezes até não a sério na sessão. E eu não usar. Porque o que eu mais gosto de narrar é isso. A minha mente narrando é o cara das linhas, sabe? A imagem do cara fazendo a teoria da conspiração lá e puxando todas as linhas. É isso que eu gosto de fazer. Então as pessoas vão me dizendo, ah, e aí tem isso, e aí tem... E aí, ai, e se acontecer isso, e aí... Daqui a pouco tá acontecendo, entendeu? Por exemplo, na minha última sessão de City of Mist, eles descobriram que essa grande loja de varejo gigante, ela tinha surgido meio que do nada, e ela surgiu de um acordo desse portal com as brumas, e a intenção das brumas era que enquanto tá todo mundo tomado por esse espírito consumista de promoções e tararã, tá todo mundo distraído. Mas o que eu tinha pensado é porque nas últimas sessões, várias pessoas tinham chegado próximas de descobrir a verdade, assim. E então, era meio que, vamos distrair as pessoas pra que elas esqueçam do que tá acontecendo. Só que eles, quando descobriram isso, eles ficaram tipo, meu Deus, o que que as brumas estão fazendo que elas precisaram criar esta grande distração? E aí eu prontamente anotei no meu caderno o que as brumas estão fazendo, porque elas não estavam fazendo nada de diferente até o momento que os jogadores disseram, o que será que elas estão tramando? E aí eu, realmente, o que será? E aí ficou pro futuro essa história, sabe? E é isso que eu gosto de ter essa... De brincar com isso, assim. Com fazer esta grande costura de pedaços e coisas da história. E é por isso que eu gosto dessa ideia da sessão ter começo, meio e fim. Porque não é que eu tenha um começo, meio e fim quando eu começo. Às vezes eu tenho uma ideia, principalmente se é tipo one shot, que tu tem que ter um pouquinho mais de controle pra ela acabar como one shot. Então eu até tenho tempo, tipo, até aqui tá tal hora, até aqui tá tal hora, até aqui até o final. Mas o legal é que isso é o planejamento inicial e ele cai por terra em 10 minutos de jogo, e aí tu vai, tipo, readaptando as coisas pra encaixar ele. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ir criando essas coisas, de ir encontrando. Eu consigo sempre? Óbvio que não. Óbvio que nem sempre eu tenho um episódio bonitinho, começo, meio e fim. Nem série muito longa tem todos os episódios bons, lógicos e bem estruturados. Mas eu gosto dessa ideia de tentar encontrar sabe, os três atos e terminar.
É quase um joguinho de quebra-cabeça, assim, né?
É, e eu gosto muito desse quebra-cabeça. E eu gosto muito dessa ideia, porque parece que eu tenho... Tipo, pode até parecer que eu tenho as coisas planejadas, mas não. Eu tô simplesmente abraçando tudo que tá ali. Aquela coisa de dizer sim pra quase tudo. E chegar ali no final que tu nem sabe direito o que, que vai ser, assim.
Sim.
E é muito divertido pra mim. Isso é o que eu gosto de jogar RPG. Por isso que a ideia que o Siri traz pra própria estrutura de narradores e jogadores eu gosto muito. Porque o Siri trata o MC como showrunner, que é tipo a pessoa, o roteirista principal daquela série, que não é necessariamente o roteirista que escreve o que tá acontecendo, mas é o roteirista que é responsável por manter um curso.
Isso, pela coesão da coisa.
É, pelo todo, né? Pra saber pra onde... quem sabe pra onde a história vai indo, quem junta todos os pedaços que todo mundo tá escrevendo. E todo mundo que tá jogando são roteiristas. Eu acho uma ideia muito boa essa. E por isso que eu gosto do comparativo com uma série, porque uma série é escrita a muitas mãos. Ninguém tem controle de pra onde uma série tá indo, de verdade. A não ser, sei lá, essas... coisa da Netflix aí, que tem 5 episódios e... Enfim, foda-se. Eu tô falando a coisa roots. E aí, essa vibe eu acho muito legal, assim, de que eu como narradora, o meu papel no Siri é ter esta unidade, é encaixar esses elementos que todo mundo tá colocando na história por um todo que a gente tá construindo junto. E que todo mundo tá mexendo. Eu gosto muito desse conceito, assim, pra como essa distribuição de poder funciona. Uhum. Assim, o Siri nasceu pra mim, eu nasci pro Siri. Eu só queria ter conhecido ele antes do livro estar pronto pra eu poder dar palpite no Siri.
Sim. Tu comentou da one shot e eu queria comentar, assim, que tudo que eu falei sobre a minha preparação, nada disso se aplica ao one shot. Porque a one shot, ela tem uma vibe muito diferente. Então, quando eu faço o orquestramento da one shot, ela é muito mais estruturada do que qualquer campanha que eu vá narrar. Porque a one shot, ela tem essa ideia de que ela vai terminar num tempo certo, num dia, vai ser, sei lá, 4 horas. E eu vou ter momentos mais... mais fixos, assim, de, ok, aqui vai ter esse momento grande, aqui tem essa revelação, aqui tem esse negócio, aqui tem não sei o quê. Porque ela é um one shot, porque ela tem começo, meio e fim que tem que ser naquele dia e ela tem que acabar ali. Então, ela é bem mais recortada, assim, e bem mais rígida do que vai ser qualquer campanha que eu vá narrar, assim. Então, quem jogar uma one shot comigo e quem jogar uma campanha comigo... consegue ver essa diferença. Essa diferença tá ali, ela é bem óbvia. Ao menos pra mim, ela é bem óbvia.
Eu acho que em termos de preparação, não é tão diferente assim a minha preparação pra uma sessão e pra uma one shot. A one shot, ela, eu vou preparar um pouco a mais, porque como tu falou, eu preciso de certas estruturas um pouco mais rígidas. Mas eu acho que na preparação ela não é tão diferente assim. A diferença é que eu vou topar menos coisas, que eu vou deixar rolar um pouco menos do que eu vou deixar rolar na sessão. Porque eu preparei a sessão pra acontecer tal, tal, tal e tal coisa, e às vezes não dá tempo de acontecer tudo isso, porque o pessoal, sei lá, se empolgou muito nessa primeira parte, e ela rendeu muito mais do que eu achei que eu... que ela ia, originalmente... Na campanha, pra mim, melhora. Quer dizer que eu não preciso preparar a próxima sessão. E eu não gosto de preparar a sessão. Então, assim, se eu preparar uma sessão e ela render 4, eu estou no céu, assim. Eu estou nas nuvens.
Uhum.
Então, essa é mais a diferença. Não necessariamente em termos de preparação. A não ser que seja, sei lá, alguma coisa, algum sistema que precisa muito, de muita preparação. Pra one shot ser uma one shot. Mas geralmente eu não narro isso na one shot.
Não, eu faço essa diferença, assim. Eu noto na minha própria preparação. E até eu acho a minha narração de one shot, digamos assim, um pouco mais ensaiada. Primeiro porque às vezes eu já narrei várias vezes aquela aventura. Então eu já meio que sei algumas coisas que eu vou falar, que eu acho legais de botar e tal. Então, tem momentos que vai aparecer, assim, que, sei lá, que eu ensaiei pra falar isso, mas é só porque eu já me acostumei, porque se eu vou ler uma aventura ou escrever uma aventura pra narrar no one shot, eu vou usar ela várias vezes, então eu já conheço e eu já sei. E ela vai parecer um pouquinho mais fixa, assim. Mas isso não quer dizer que as pessoas têm menos chance de interagir com aquela aventura ou de mudar coisas, de acrescentar coisas... Só como ela é uma one shot, né? Tudo que vai ser construído ali vai ser construído num escopo bem menor do que de uma campanha.
Eu vou te dizer que pra mim é muito diferente. Eu acho que quanto mais vezes eu narro uma aventura, uma campanha... Uma campanha não, uma aventura one shot, ou um pedaço de uma aventura, mais eu desconstruo ele na minha cabeça e mais solto ele fica. Mais eu consigo moldar ele. Porque eu conheço tão bem que não importa a ordem que eu fizer as coisas, não importa, eu consigo tirar, botar. Eu tô tão segura de que eu consigo fazer isso que eu relaxo. Pelo contrário, assim. Eu sinto, porque aquela aventura, sei lá, dos vermes lá do Cthulhu, que eu já narrei umas 15 vezes, ela não tem mais estrutura nenhuma quando eu não abro a porcaria do PDF,
não.
Mas... E ela, não, mas é que ela não tem estrutura, porque ela era muito estruturada de lugares, e ela tinha uma ordem. Às vezes a gente fica meia hora antes de ir pra cidade. Às vezes demora muito pra ir pra cidade, às vezes não demora, às vezes a gente vai, a gente não faz. Às vezes eu faço isso no começo, às vezes eu faço no final. Eu quebro ela tipo, de um jeito total, assim.
É, não, eu não falo nem nesse sentido. Eu falo mais, assim, ah, usando essa aventura de exemplo. Quando as pessoas estão no bar, eu já sei o que eu vou dizer ali no bar, entendeu? E aí, quando elas chegam na cidade, eu já sei qual é a primeira coisa que acontece quando elas chegam na cidade e soa meio... talvez, eu tô presumindo, né? Que soa um pouco mais, talvez, confiante, talvez ensaiado, porque eu sei quais são os eventos daquele lugar, sabe? Eu sei o que que acontece, etc.
Então, eu acho que a minha impressão é que eu... No começo eu fazia assim, e aí eu narrei ela tantas vezes que eu parei de fazer assim. Porque, sei lá, o que que eles vão encontrar quando eles chegarem na cidade, depende do que eles disseram, do que eles estão falando, do que eles querem fazer primeiro, de pra onde... Então, eles podem chegar e o irmão já tá lá, eles podem chegar e encontrar as crianças. Eu vou jogar eles, vai depender muito, assim. Muda muito de uma pra outra. Mas eu acho que veio... Eu passei do ponto... Eu narrei tantas vezes e eu tenho essa tendência de repetir muitas vezes. E aí, às vezes, eu chego no ponto que a aventura, ela não tem mais estrutura. Ela é, sei lá, o quê.
Pra mim, das duas, uma. Ou eu vou mudar o que, que é que a pessoa vai achar, o que vai ser da última vez que eu narrei. Porque não foi tão incrível quanto eu queria e eu quero experimentar um negócio novo pra ver se fica mais legal. Ou eu já achei um negócio que deu tão certo e que eu achei que foi tão legal que vai ser aquilo ali... Porque já foi confirmado, já foi testado, entendeu? E aí vai ser aquilo ali. Então acaba dependendo um pouco.
Mas eu achei ótimo que a gente teve muitas preparações muito diferentes pra mostrar que não existe um certo, não existe um errado. Faz o que é bom pra ti, faz o que te faz feliz. E quem quer ser feliz, Renata?
Quem quer ser feliz pode se tornar nosso mecenas pelo Apoia-se ou pelo Padrim. Quem quiser ser nosso parceiro e comissionar um episódio ou fazer propaganda do seu produto, da sua loja, manda um e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br.
Importante dizer que seu produto não precisa ser um RPG. Pode ser verdade. Qualquer outro produto que tu ache que o público do Caquita se interesse.
Isso aí.
A gente pode... Somos criativas, tá? A gente tem 400... Eu vou dizer aqui, tá? 401 programas. A gente dá jeito aí, a gente faz pausa, a gente dá voltas. Então, fica à vontade.
E quem quiser falar com a gente sobre outros assuntos, mandar sugestão de pauta, vocês nos encontram nas redes sociais como Caquitas Podcast e podem nos mandar um e-mail em caquitaspodcast@gmail.com.
Um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.